Agora convidamos o senador Paim, morador, para fazer parte, fazer a sua fala.
Senador Telmário Mota, que preside a sessão, senador Cristóvão Buarque, eu não poderia deixar de falar mais uma vez aqui, como venho falando até antes do movimento iniciar, da situação dos caminhoneiros. Porque foi me dado um raio-x, eu diria um quadro a nível nacional, da situação dos caminhoneiros aqui no cafezinho do Senado, quando eu recebi lideranças de diversos estados. Já comentei sobre isso na tribuna. Fizemos contato com ministros do governo e se iniciou ali uma negociação que poderia ter prosperado para o entendimento, mas não houve, claro, prazo necessário para que isso acontecesse e o movimento do bloqueio, como diz, ou da parada se deu a nível nacional, até mesmo a revelia de muitas das lideranças que estavam começando o diálogo sobre aqueles pontos básicos, né? A questão da parada, a questão da prestação dos caminhões financiados junto aos bancos, principalmente o BNDES, a questão do óleo diesel, que é o eixo fundamental, a questão dos fretes, naturalmente, porque o frete é que repercute diretamente no bolso do caminhoneiro, né? Porque se o óleo diesel aumenta, o pedágio aumenta, estrada sem condição que traz danos ao caminhão, o gasto é do caminhoneiro. E eu repito uma frase que eu ouvi de um deles: caminhão parado é menos prejuízo que caminhão circulando. Porque se 60% do valor do frete vai só em combustível, aí você bota o desgaste do caminhão, gasto na estrada, probabilidade de acidente, até mesmo de assalto, enfim, e por isso nós pagamos, eles me disseram. Havia no Rio Grande do Sul um movimento muito grande, ali na região de Três Cachoeiras. Eu, a pedido do ministro Miguel Rosseto, conversei com um dos líderes do movimento, que são diversos líderes, companheiro Nelson, e ele, enfim, empenhou inclusive a nossa palavra lá, já que eu sou autor do Estatuto do Caminhoneiro, já fizemos, como eu disse já ontem, mais de 50 audiências públicas aqui para discutir o Estatuto do Caminhoneiro, a situação dos caminhoneiros, esses homens e mulheres que dão a sua vida transportando o país e ganhando a vida. Mas tem que ter um salário decente, uma verba decente, contratos decentes, para que eles possam viver, como eu digo, envelhecer com suas famílias com dignidade. E ontem mesmo aqui, a exemplo que fez o senador Luiz Henrique, eu tomei a liberdade de fazer um apelo aqui da tribuna para que caminhassem para o entendimento, depois de dialogar muito com o ministro Miguel Rosseto, que eu fiz também ontem e fiz hoje pela manhã, na busca de que tínhamos avançado no acordo, não o ideal, mas todos nós sabemos, e Vossa Senhora tem experiência também, quando tu entra no movimento, tu sabe que não vai levar tudo, principalmente no primeiro momento. Mas avançamos e há outra reunião para o dia 10, onde vai consolidar o que foi acertado e avançar um pouco mais. E caminhoneiros e líderes de todo o país estarão convidados. Quando eu fiz o apelo, mediante a situação nacional que nos encontramos ontem, foi com muita convicção que nós não estamos aqui, nem temos nenhuma autorização e nem preocupação para representar os caminhoneiros. Mas temos o direito, como homem público, de falar a favor dos caminhoneiros. E é isso que eles esperam. Agora, a decisão final, claro, que é deles. Mas o líder, por exemplo, pegando o exemplo do Nelson, me disse que houve o desbloqueio, então, e acataram e confiaram na palavra que nós empenhamos, e também do ministro Miguel Rosseto e dos outros ministros, de que as reivindicações básicas serão atendidas. E outras ajustadas já na reunião do dia 10, que é praticamente daqui a uma semana, né? Hoje é 27 de fevereiro, a semana que vem já é março. Então, até o dia 10, teremos outra reunião para o entendimento. Então, eu, o exemplo que fiz ontem, quero repetir. Primeiro, quando tu inicia um movimento paredista, e é legítimo, e eu fui sindicalista há muitos e muitos anos, você tem que saber a hora de iniciar, a hora de parar, a hora de negociar e retomar se necessário. Ora, dia 10 está aqui, uma semana. Se no dia 10 não houver acordo, os caminhoneiros sabem e sentir o gostinho de dizer que é para pagar, e o caminhoneiro paga mesmo. Passa o rádio um para o outro, vai pagando e pagou mesmo. E o governo também sabe. E nós também sabemos que tem que caminhar para um grande acordo no dia 10. Consolidar, então, tudo que foi discutido, o que, que dá para avançar, de forma tal, como me disseram ontem, tudo bem, pai, que seja 6 meses, ou 7 meses, ou 8 meses, que não vai haver aumento do diesel. Mas passando esse período, e se o diesel vem com todo atrasado para um aumento maluco que acaba com a gente definitivamente, porque o contrato é X e o diesel subiu X mais Y e a gente vai à falência. O que, que eles dizem? Temos que construir um chamado TAC, Termo de Ajuste de Conduta, que garanta ali que aquilo que aumentar no diesel será passado para o contrato do frete. Consequentemente, quem vai pagar não pode ser o caminhoneiro, porque ele fez um acordo daqueles frete para ganhar X. Se o diesel dispara, ele ganha X menos Y. Então, que vá para a empresa contratante do frete o correspondente àquela diferença do diesel. Eu acho que dá para ajustar isso. Acho que dá. Acho que dá de forma tal, como a gente tem a luta, que é uma luta histórica de todos nós, e eu briguei muito por isso, do salário mínimo. Até que se construiu uma política que todo ano o salário mínimo incorpora a inflação do período para não ter o prejuízo da redução do valor do salário mínimo devido à inflação. E botamos inflação mais PIB para acompanhar o crescimento do produto interno bruto, e hoje é lei, e graças a Deus, graças a essa lei, que tive a alegria de participar, viajando pelo país na construção da mesma, saiu de 60 dólares para 350 dólares. Claro que ainda é pouco, mas já é um avanço. E nós não vamos permitir que mexam nessa lei. Então, meus amigos caminhoneiros, eu, exemplo que fiz ontem, eu sei que uma parcela grande voltou, e respeito, inclusive, a parcela que não voltou. Mas me dou o direito de fazer mais uma vez o apelo de que a gente efetivamente suspenda. Nós estamos inteiramente à disposição, como os ministros também estão. E quero reafirmar, quem está liderando nos ministros, não é liderando, quem está responsável e capitaneando essa negociação é o ministro Miguel Rosseto, que diz que é meu amigo pessoal. E por isso falamos como linha direta. E eu assumi ontem, assumo hoje, como conversei com ele hoje pela manhã, de continuar a estabelecer esse diálogo, inclusive junto à Comissão de Direitos Humanos, que por indicação dos partidos eu devo assumir a presidência, sei que vou contar com Vossa Excelência, com o senador Cristóvão lá, de forma tal que uma das primeiras audiências seja para debater a situação também dos caminhoneiros, no intuito de colaborar, de construir, de ajudar, para elaborar a redação final. Porque é fato e é real. Os caminhoneiros parando, o país para, mas para mesmo. Não vai ter combustível para o ônibus andar, vai ter combustível para os carros andar. Vai começar a faltar alimentação. Vai faltar pão, vai faltar água, vai faltar luz, vai faltar tudo. Porque o país, por opção, a partir de 64, queremos ou não, não estou aqui naquela de golpe militar para cá, golpe militar para lá, optou pelo transporte rodoviário. Quando que o mundo optou pelo transporte ferroviário, sistema de metrô, enfim, trens de alta velocidade, e como optamos é um fato e é real. Então, o apelo que a gente está fazendo aqui, vai faltar remédio. Principalmente, senhor presidente, nós temos informações precisas que os frigoríficos, que setores onde vivem da industrialização e da venda de frango, de carne de gado, de carne de porco. Primeiro, os animais não chegam porque não são transportados. E o pouco que sai, que chega, que sofre naturalmente a operação para industrializar, para vender, não sai porque não tem como sair, porque não tem caminhão, não tem como levar. Então a situação é mais grave do que alguns pensam. E isso não quer dizer que os caminhoneiros não estejam com toda a razão. Eu que convivo com eles, passei parte das minhas férias com eles agora, lá em Três Cachoeiras, lá com eles na Lagoa, conversando, discutindo, inclusive aquela questão gravíssima, que nós queremos solução também nesse processo, senador. E uma situação que diz o seguinte, um caminhão de mais de 15 anos, seguradora, não faz o contrato de seguro, não aceita contratar com mais de 15 anos e não permite que eles construam entre eles uma cooperativa de um fundo mútuo para, em caso de acidente, de morte, de roubo, seja o que for, eles possam entre eles redistribuir o prejuízo daquilo que aconteceu. Mas o fundo é deles, não querem um centavo do governo, eles contribuem esse fundo. E as seguradoras dizem, e eles são multados, dizem que isso é fazer seguro. Não é seguro coisa nenhuma, é um fundo mútuo comum, onde até nós aqui tínhamos aqui, com nossos senadores e deputados, quando falecia um senador ou um deputado, aquele fundo comum de R$500 que nós recolhíamos ia para este, para os familiares. Então, essa questão dos caminhoneiros, eu acredito que até, como me disse agora alguns líderes, nós já decidimos em Assembleia que aceitamos parcialmente o que foi acordado, vamos pegar a reunião do dia 10 e vamos suspender, não é parar, até o dia 10 o movimento. Eu acho que foi uma decisão de bom senso, que está se espraiando por todo o país, mas são milhares de caminhão e, como eles me diziam, demora um tempo ainda para ir todo mundo para a estrada, até porque vai criando um problema de tráfego natural, né? E por isso eu acredito que nós estamos caminhando, meu querido senador, num bom sentido. Senador Capiberibe, já no plenário, secretaria aqui como sempre, me avisando da sua importância, um senador que tem sempre colaborado para o bem comum, é daquele senador, Telmar, que faz o bem sem olhar quem. Eu aprendi nos anos aqui a respeitá-lo muito, é uma alegria enorme estar aqui com Vossa Excelência no plenário. Mas além dessa questão dos caminhoneiros, que já falei ontem, falei hoje, eu quero falar de um tema que está também tomando conta do país, em nome da própria democracia e da busca de uma sociedade plena, libertária, democrática e justa, que é a reforma política. Por isso, senhor presidente, vou falar um pouco também dessa questão, sem deixar de dizer que o principal pronunciamento meu hoje é em defesa dos caminhoneiros, do acordo, do entendimento. Repito, para aqueles que estão me ouvindo nesse momento, o acordo parcial, que parte foi atendido, espero que o dia 10 se conclua com o acordo final. E aí sim, vocês poderão voltar às estradas, levar o Brasil e poder voltar para suas casas com qualidade de vida, como todos nós queremos. Mas, senhor presidente, o Senado, eu quero aqui cumprimentar, realizou essa semana um belo debate aqui, chamado Sessões Temáticas, sobre a reforma política. Eu gostaria muito que um dia nós discutíssemos aqui também as questões sociais, com o tema específico, né? Discutir uma situação do trabalhador, do aposentado, do caminhoneiro, chamar aqui também líderes sindicais para usar a tribuna, chamar líderes dos empresários para usar a tribuna e falar dos temas do mundo que a gente chama da responsabilidade social, que eu acho que é muito interessante. Então, eu cumprimento o presidente da Casa por esse debate. Foi mais que positivo fazer essa sessão temática. A sessão temática contou com a presença do ministro do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes, do filósofo Cláudio Weber Abramo e o cientista político que conheci no longo da minha vida aqui em Brasília, que é o Murilo de Aragão, que posso dizer que tenho uma relação mais pessoal com ele. O presidente René Calheiros adiantou alguns pontos que serão colocados imediatamente em votação, como, por exemplo, a desincompatibilização dos cargos do executivo para se candidatar à reeleição e o fim do voto proporcional para vereadores e deputados em cidades com mais de 200 mil habitantes. Estou relatando o que aqui discutiu. Também o presidente defendeu a adoção de um teto para doações de campanhas eleitorais, a eleição majoritária para deputados, a exigência mínima para que partido tenha acesso ao fundo partidário e o tempo de rádio e televisão. Tudo isso foi colocado aqui. No Senado existem 10 proposições de mudanças do sistema político prontas para ser votadas no plenário. A intenção da Casa, eu sei, é analisá-los. Quando eu faço esse depoimento, eu estou apenas relatando o que foi discutido e que vamos discutir, vamos aprofundar o debate e votar contra ou a favor, conforme a visão de cada partido, de cada senador e, naturalmente, com cada deputado, que vai passar pelas duas casas. Sei também que o presidente da Câmara está levando o debate lá na Câmara dos Deputados. Posso até discordar, mas acho importante que levantou o debate. Eu posso discordar de muita coisa, eu sei que Vossa Excelência vai colaborar já que eu não coloquei a minha posição, só estou levantando. Não, mas quero ouvir Vossa Excelência. Estou colocando só o que estão levantando. E faço questão de ouvir Vossa Excelência nesse momento, que vai levantar preocupações que eu quero, no longo do meu pronunciamento, tenho certeza, combinar com Vossa Excelência. Concordar com Vossa Excelência.
Senador Paim, senhor presidente. De fato, foi uma sessão muito informativa sobre a necessidade da reforma política, né? E eu confesso que nunca vi nada com tamanho consenso, que é a necessidade, né? Todos são favoráveis à reforma política. Todos. Ainda agora vinha de táxi, né, com o Luiz, um motorista de táxi de Brasília, e venham conversando sobre a reforma política. E eu falei de um tema, eu digo, olha, todo mundo está de acordo com a reforma política. Eu estive ontem numa roda de conversa promovida pelo senador Cristóvão Buarque, um momento muito interessante, de muitos debates, que daqui a pouco eu vou para a tribuna, que eu quero fazer uma análise mais detalhada das discussões de ontem, dessa roda de conversa do senador Cristóvão. E todos favoráveis à reforma política. No Colégio de Líderes, na última reunião de terça-feira, todos favoráveis. O problema é por onde começar. Cada vez que a gente puxa um aspecto da reforma política, seja qual for, tem um desdobramento enorme. Eu estive pensando, senador Paim, e analisando a emenda 16, a emenda que instituiu a reeleição no país, ela simplesmente diz o seguinte, né, no parágrafo 5º, diz que presidentes, governadores, prefeitos, né, passam a ter direito, né, poderão ser reeleitos por um único período subsequente, e é só. Eu estou apresentando uma PEC para desemendar essa emenda. Não vamos mexer, eu não vou mexer com absolutamente nada do que o artigo 5º, para que a gente possa rejeitar, não seria no caso revogar, não é? Revogar o artigo 5º. A partir desse momento, se a gente conseguir, como primeiro passo da reforma, acabar com a reeleição, eu acho que a gente vai ser obrigado a continuar o debate e a concluir a reforma, presidente. Bom, porque se todo mundo é de acordo, todo mundo está de acordo, né, todo mundo concorda com a reforma política, mas na hora de colocar o guiso no pescoço do gato,
exatamente,
não é? Fica a dificuldade. Então, eu peço o seu apoio nesse projeto, peço o apoio do presidente, porque se nós lograrmos nessa casa, e eu tenho convicção que isso pode ocorrer também na Câmara. A gente pode dar o passo inicial. Depois do primeiro passo, aí sim nós podemos começar a caminhar. Então era essa a contribuição. Eu sei que Vossa Excelência tem ideias, né, e que eu concordo. Nós tivemos aqui, a semana passada tivemos um debate aqui na Vossa Excelência na tribuna, e eu concordo plenamente falarmos aqui de dois aspectos da reforma, né, que muito coincidente, o fim do financiamento empresarial, caso o fim do financiamento empresarial com o fim da obrigatoriedade do voto.
Muito bem.
Para estimular a militância política. Mas eu não vou entrar nesse debate. Daqui para frente, a minha música vai ser de uma nota só.
Sabendo que esses dois são polêmicos, embora a gente concorde.
Mas a minha tese é que nós sustentemos a necessária revogação do artigo 5º para poder deslanchar a reforma política.
Muito bem, senador Capibaribe. Como sempre, contribuindo muito sobre qualquer tema que se fale na tribuna, a Vossa Excelência sempre tem uma posição, não de confronto, mas de construção, na busca de soluções e expressando seu ponto de vista, né? Que só vem ajudar o orador na tribuna. Eu quero destacar aqui que a bancada feminina, tanto na Câmara como no Senado, defendem que hajam medidas prioritárias que têm também o meu apoio na reforma política. Por exemplo, a definição de uma cota de 30% das cadeiras no Congresso para as mulheres. E também, claro, elas querem ter direito a uma parcela do fundo partidário para que elas possam fazer o bom debate e apresentar suas propostas em cada estado e, enfim, no país, sobre a importância da mulher na política. Eu, inclusive, fui relator de um projeto do ex-senador Aníbal Diniz e dei o parecer favorável que, no caso de duas vagas, uma vaga seja destinada para as mulheres. Ou seja, cada três senadores de um estado, se essa proposta fosse aprovada, dois serão homens, no mínimo, e um mulher. Claro, pela vontade popular, poderão ser até mais dois ou três, ou os três mulheres. Mas, enfim, o que percebo, sem dúvida, é que há uma vontade da população brasileira em aumentar a representatividade das mulheres na política.